Política Ultramarina, 12 de agosto de 1963.
O multirracialismo, que hoje começa a ser citado e admitido pelos que praticamente não aceitaram nunca, pode dizer-se uma criação portuguesa. Ele deriva, por um lado, do nosso caráter e, por outro, dos princípios morais de que éramos portadores. Se não fora a clamorosa exemplificação que dessas sociedades mistas, luso-tropicais, pode hoje ser apresentada, talvez mesmo nos negassem que para a sua existência histórica tivéssemos concorrido. Do racismo negro, que as novas independências africanas defendem e afirmam pretender implantar naquele continente, é neste ponto a negação das nossas concessões, mas não poderá manter-se senão aderindo a elas. Já começa a ver-se que a única probabilidade de êxito desses novos Estados está em consagrar os mesmos princípios de não discriminação ou de igualdade racial que nós proclamamos e praticamos sempre. A grande dificuldade está em que uma sociedade multirracial não é uma construção jurídica ou regime convencional de minorias, mas, acima de tudo, uma forma de vida e um estado de alma que só podem, equilibrada e pacificamente, manter-se apoiadas numa longa tradição. Deste modo, não somos nós que temos de desviar-nos do caminho, são os outros que, em seu próprio interesse, deverão tomá-lo. E aquelas minorias centrífugas a que acima me referi, seja qual for o grupo étnico a que pertençam, haviam de meditar em que não têm futuro no desconhecimento destas verdades fundamentais. A unidade nacional, respeitados os seus elementos essenciais, uma capital, um governo, uma política, é perfeitamente compatível com a máxima descentralização administrativa na constituição de órgãos locais e na definição da sua competência. Evidentemente que a administração tem de mover-se dentro do círculo mais largo, que é a política nacional, e terá de agir em obediência às suas diretrizes. Para sermos coerentes, devemos, assim, ao alargar a descentralização administrativa, não esquecer a parte que os diferentes territórios desempenham na constituição e funcionamento dos órgãos superiores da nação, bem como a necessidade de observância da linha política nacional. O desenvolvimento dos territórios multiplica os problemas locais e exige órgãos que deles se ocupem diretamente, e em reconhecê-lo não esteve nunca a dificuldade. A dificuldade está em saber como se conjuga uma administração plenamente autónoma com a unidade governativa nacional, em definir a coordenação de serviços nacionais com serviços congêneres das províncias, em organizar o Ministério do Ultramar tanto na competência que exerça em exclusivo como na que tome como intermediário entre órgãos locais e o governo. Ora, tudo isto comporta tantos e tão delicados problemas que não podemos estar seguros de todos terem logrado sempre a melhor solução. Mas deste assunto não me ocuparei hoje. A Constituição permite a descentralização administrativa que, sendo conforme ao estado social dos territórios, não atente nem lese a unidade nacional. Ora, nós podemos dizer que, à parte esta exigência, as grandes províncias ultramarinas são, na legislação atual, verdadeiros estados administrativamente autónomos, integrados politicamente e para cujas populações se busca uma assimilação de cultura.